Nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho, né? Nós vamos selecionar aqui o nosso texto de hoje. Eu vou ler para nós do capítulo 12: Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: Amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidades universais. Então, olha, inimigos desencarnados. Quem de nós não tem inimigos desencarnados? Quem de nós tem sido anjo ou anjos no decorrer de tantas existências? Quantas vezes a cobiça, a sede de poder, a inveja, o orgulho nos fez prejudicar o nosso próximo, às vezes de maneiras extremamente dolorosas. Às vezes nós machucamos tão profundamente esses nossos irmãos que eles não esqueceram do que sofreram e ainda buscam em oportunidades que lhes surjam se manifestarem de forma vingativa, dolorosa em relação a cada um de nós. Nós precisamos então, se amamos ao nosso próximo, devemos ainda mais amar os nossos inimigos. E entre eles estão os nossos inimigos desencarnados. Quantas vezes nós procedemos da seguinte forma? Dizíamos assim: ele desaparecendo, ele sendo eliminado, eu vou ter tranquilidade, eu vou ficar totalmente livre para fazer aquilo que eu quiser e que ele me impede, ele me atrapalha. Nós espíritas aprendemos que a morte não existe. Então, se nós eliminamos o corpo, a alma continua vivendo, a alma sobrevive ao corpo. E é então que esses espíritos, se valendo da liberdade que agora têm, de não serem vistos, de não serem ouvidos, se agrupam às vezes em quantidades inumeráveis para nos assediarem, para nos obsidiarem e buscarem a vingança tão que eles sentem ser tão necessária a eles, mas que um dia vão aprender que a vingança, ela não nos traz a paz que nós tanto desejávamos obter, que ela não nos faz esquecer do mal que nós sofremos. Pelo contrário, a vingança, ela aumenta ainda mais as nossas dores, aumenta ainda mais o nosso sofrimento. E milhares e milhares de nós, para não dizermos milhões, estamos muitas vezes sendo assediados por esses nossos inimigos, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nas mais diversas situações que possamos pensar. E quando não nos atingem diretamente, buscam também nos atingir de forma indireta. Se não me atinge, atinge um familiar, alguém a quem nós amemos, para então trazer a intranquilidade para nós. Não há um remédio para a cura da obsessão? Há sim, e nós, espíritas cristãos, sabemos que esse remédio se chama amor, que vai ser demonstrado e manifestado através do perdão, através das nossas orações em favor desses nossos irmãos. E uma questão importantíssima, talvez a mais importante de todas, é a nossa mudança de vida, a nossa mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de encararmos o mundo, de encararmos as coisas. É preciso que nós, antes de curar a nossa obsessão, para que ela desapareça, é preciso que nós cuidemos da nossa saúde espiritual, da nossa melhora, para que nós não ofereçamos mais, vamos dizer assim, as tomadas, claro que em sentido figurado, as tomadas onde esses espíritos encontrem uma maneira de se ligarem a nós. Então nós precisamos elevar as nossas vibrações. Nós precisamos substituir o ódio pelo amor, o orgulho pela humildade, a vaidade pela simplicidade, e por aí vai, né? Por aí nós vamos nos transformando e orando constantemente em favor desses nossos irmãos, um dia nós vamos conseguir alcançar os seus corações, um dia nós vamos conseguir comovê-los, e quando eles então também se transformarem, nós vamos ter ganho amigos, e que posteriormente se transformarão em irmãos nossos. Então, vamos orar pelos nossos inimigos desencarnados. Vamos perdoar a eles, aos desencarnados, aos encarnados. Vamos limpar o nosso coração da mágoa, do ódio, do rancor. É esse o único caminho que nós temos. Não há outra solução. A solução chama-se amor. A solução chama-se perdão. Vamos começar a trabalhar em benefício do nosso próximo. Vamos mostrar que nós realmente estamos mudando, que nós nos preocupamos com a situação do outro. Só assim nós vamos crescer aos olhos de Deus, e só assim nós vamos demonstrar aos nossos inimigos que nós realmente mudamos, que nós realmente nos transformamos. Eu vou ler para nós uma página de Emmanuel e tem o título de Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E bastas vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, nesse outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam a angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem. O coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecidos, Jesus, nós entregamos a vida desses nossos irmãos encarnados, a vida dos nossos irmãos desencarnados, para que faça de cada um instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, fiquemos todos com Deus, sob as bênçãos e a proteção de Jesus, e que assim seja.